Então é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Ainda a trabalhar a partir de casa estão o Paulo Ferreira e o Miguel Cordeiro. E na edição de hoje temos uma notícia para esconder de António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa. Mas antes de mais, vamos à região de Lisboa e Val do Tejo.
Vamos, até ao epicentro. E a pergunta é, afinal, qual era a dúvida?
Qual dúvida, Miguel? Que dúvida é que falas?
Qual é que era a dúvida sobre o estado sanitário em Lisboa? Desde a primeira semana de maio, ou seja, há cerca de 50 dias, que a região de Lisboa é a que mais casos tem em todo o país. Sendo que, no último mês, Lisboa passou a concentrar mais de 70% dos casos em praticamente todos os dias. O governo e as autoridades de saúde foram questionados várias vezes e a resposta que se aproximou de um esclarecimento foi: Lisboa tem muitos casos porque faz muitos testes. Agora, quase 50 dias depois disto, parece que afinal se começa a perceber que há mais problemas, problemas que estão à vista há muito tempo. O desconfinamento fez com que Lisboa se tornasse o centro da situação epidémica em Portugal e exemplo disso está nos ajuntamentos que se repetem e que só agora motivaram uma resposta mais musculada por parte das autoridades. Depois de abrir a economia e depois de promover essa abertura, agora, depois de quase 50 dias, só agora perceberam que Lisboa, em Lisboa a velocidade precisa de ser realmente outra. Talvez aqui tenha sido a cegueira do milagre, mas numa altura em que já passou a miragem, esperemos que agora venha a realidade para esta zona da capital, que venham agora novamente as medidas restritivas e esperemos que desta vez sejam mantidas até que se justifique e, para além disso, esperemos também que haja bom senso por parte da população e que se perceba que neste momento, na região de Lisboa e Val do Tejo, continua a existir uma situação sanitária que exige mais cuidados.
É isso mesmo. Olha, Miguel, e ontem, por causa disso tudo, o governo reuniu com autarcas para decidir estas novas medidas mais restritivas, então, para a região de Lisboa. Uma dessas medidas é a proibição de ajuntamentos com mais de 10 pessoas. Sabes quantos responsáveis políticos estavam presentes no momento da conferência de imprensa?
Não os contei, Paulo, mas acredito que tenham sido mais 10.
Certo, para justificar a pergunta. Então é assim, eram 11. 11 responsáveis políticos no palco do anúncio da proibição de ajuntamentos de 10 ou mais pessoas. Pronto, é preciso dizer que estavam todos de máscara, todos menos o primeiro-ministro, obviamente, que falava na conferência da imprensa, e que tinham saído de uma reunião de trabalho, bom, mas podiam ter saído logo, preferiram ficar ali para a fotografia. E claro, estamos numa situação de pandemia, mas estas coisas, há prioridades.
Há sempre prioridades. Olha, Paulo, e até quando vamos manter um silêncio sobre o próximo ano letivo?
Pois, continuam a existir dúvidas, não é? Sobre o que vai acontecer em setembro.
E muitas dúvidas até se podem manter. Por exemplo, podemos manter dúvidas sobre a continuidade da telescola, sobre os apoios a nível de equipamento informático, como é que vai ser, se as turmas vão ou não ser reduzidas. No setor da educação há muitas dúvidas, mas há uma que talvez seja a mais importante nesta fase. As aulas presenciais vão ou não vão regressar? Esta resposta tarda em surgir e até lá continua para grande parte dos alunos o ensino à distância, que afinal não foi tão bom como se julgava ser, apesar dos esforços de várias autarquias em apoiar alunos mais desfavorecidos, apesar do esforço de milhares de professores que tentaram manter o contacto com os alunos, e até apesar do programa Estudo em Casa, mesmo com tudo isto, a escola continua a fazer falta. E perante as dificuldades torna-se essencial perceber ao certo o que se vai passar no próximo ano e que seja anunciado atempadamente, de forma a que as escolas possam preparar o próximo ano letivo da melhor forma.
Vamos ver então. Olha, e soube-se ontem que o Japão desistiu da corrida à organização do Mundial de Futebol Feminino 2023. Será que podemos esconder esta notícia do Presidente da República e do Primeiro-Ministro?
Parece-me. Temos que ter.
Estás com medo dos ajuntamentos?
Ora,
é isso. Acho que eles tenham ideias de trazer para Lisboa, não é?
Exato, e que façam mais um daqueles anúncios em Belém, não é? Mas sobretudo, não se justifica dar mais um prémio aos profissionais de saúde. Eles já vão ficar com o prémio da Champions, não é? Isto do campeonato de futebol feminino não justificava dar mais um prémio, então, com a organização de mais uma prova de futebol. Bom, e menos ainda se portamos mais uma cerimónia ridícula à hora dos telejornais, como se o país tivesse descoberto a cura instantânea para o coronavírus. Bom, por isso, pelo simples não, como todos gostam muito de dar circo ao povo, o melhor é que não tenham mais ideias.
Ainda bem que faz essa pergunta sempre com o Paulo Ferreira e o Miguel Cordeiro na Rádio Observador e também, claro, em podcast.
A questão é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.